Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Desta vez com uma entrevista, trazemos aqui uma ilustre entrevistada, Celina Veiga de Oliveira, uma historiadora notável que fez uma obra que merece toda a atenção e estudo, que foi publicada em Macau em 1993, a propósito de Camilo Peçanha, de quem nós vamos falar hoje, o grande poeta simbolista. Dizem simbolista, mas depois a Celina dirá melhor que eu o que é que de facto pensa relativamente à poesia de Camilo Peçanha. Mas voltando à obra que Celina fez em relação a Camilo Peçanha, chama a atenção para este título: Camilo Peçanha, o Jurista e o Homem, publicada pelo Instituto Português do Oriente e pelo Instituto Cultural de Macau em 1993. Merece um estudo atento, por exemplo, de um investigador que queira debruçar-se sobre o tema de Camilo Peçanha nas duas vertentes para a sua tese de doutoramento. E aqui já lançamos um desafio para que, de facto, esta obra, ainda não devidamente estudada, seja tida em consideração pelo meio científico. Camilo Peçanha, que foi o grande poeta e o grande jurista que a historiadora Celina Veiga de Oliveira nos vai falar agora, esteve em Macau, tal como a Celina, durante muito tempo, e é sobre as vivências de Camilo Peçanha que nos deixou a Clepsidra, que foi apresentada em várias edições, entre as quais por artistas, escritores, pensadores de Macau, e portanto chama a atenção para as várias edições que há relativamente à Clepsidra, todas elas de muito valor, e é sobre Camilo Peçanha que nós hoje vamos conversar com a historiadora Celina Veiga de Oliveira. Celina, muito bom dia, bem-vindo ao programa.
Obrigada.
Posso tratar por tu? Então, o que é que te chamou a atenção relativamente a porquê Camilo Peçanha? Porquê escolher como objeto de estudo Camilo Peçanha?
Bom, no meu tempo nós tínhamos no antigo 6º e 7º ano do liceu, nós tínhamos a literatura portuguesa, português, não é? Estudava-se a literatura, não é? E eu lembro-me que se falava muito pouco de Camilo Peçanha, mas falava-se Camilo Peçanha que estava e que tinha morrido em Macau. De modo que, quando eu fui para Macau, naturalmente, tratei de conhecer melhor essa figura de Camilo Peçanha. Já tinha morrido, ele foi para Macau chegou a Macau no dia 10 de abril de 1894 e morreu em 1926. Mas ele não esteve estes anos todos em Macau. Ele, por várias vezes, veio a Portugal. Portanto, foi um período longo, mas com intermitências. Várias vezes ele veio por razões de saúde, já posso explicar depois porquê. Outras vezes vinha por causa de um privilégio que as pessoas que iam para o ultramar tinham, que eram as célebres licenças graciosas, em que os funcionários de Portugal que estavam a viver nas colónias ou que trabalhavam nas colónias vinham passar à metrópole, que era a expressão que se usava naquela altura.
Quais, para ti, são os momentos mais marcantes da vida de Camilo Peçanha, por quem te entusiasmaste tanto e porquê ele e não outro poeta qualquer? E que momentos marcantes é que houve na vida dele que te chamaram a atenção?
Normalmente as pessoas quando falam dos aspectos marcantes pensam sempre pela positiva, não é? Mas ele teve aspectos marcantes pela positiva, mas também teve aspectos marcantes pela negativa. Então, queres que eu fale dos dois?
Sim.
Ok, então pronto. Então,
yin e yang, o lado positivo e o lado negativo. Sim.
Ora bem, aspectos positivos. Eu depois vou falar um bocadinho da vida dele, na parte negativa. Mas ele, o pai, legitimou no ano em que ele entrou para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Aliás, ele nasceu em Coimbra.
Legitimou como?
Porque ele era considerado filho ilegítimo.
Ai,
porque
sim.
O pai não era casado com a mãe. Posso já falar então disso tudo, já fica arrumado o assunto. O pai era estudante de Direito, estava no terceiro ano de Direito, tinha uma senhora de origem humilde que trabalhava lá em casa. E Camilo Peçanha é fruto dessa relação entre o pai e essa senhora. Que, aliás, é interessante. O pai viveu sempre só com essa senhora. O pai acabou por se licenciar em Direito, foi magistrado, atingiu o Supremo Tribunal de Justiça aqui em Lisboa. Portanto, ele foi uma pessoa que teve um percurso profissional muito bom.
Muito distinto.
Muito distinto.
Muito distinto.
A senhora, por quem Camilo Peçanha nutria um afeto enorme, 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 viveu sempre numa situação de inferioridade social em relação ao marido, ao pai dos filhos.
Que era, de facto, o marido para todos os efeitos.
Era marido, mas não era, nunca foi.
Pois.
Pronto. Isso foi um dos problemas de Camilo Peçanha. Não sei se tu te recordas dessa de Queiroz. Essa de Queiroz também nasceu do pai e da mãe, que depois do nascimento se casaram. Foi um bocadinho diferente.
Um bocadinho diferente também, e deu mais equilíbrio.
Mais
equilíbrio.
Camilo Peçanha nunca teve isso, porque a mãe nunca casou com o pai nunca quis.
E nesses tempos era muito marcante.
Era muito marcante. Olha, ainda hoje são, em certas circunstâncias, ainda hoje nós temos muitos preconceitos. Mas, de qualquer maneira, isso marcou muito negativamente Camilo Peçanha, porque ele tinha uma grande adoração pela mãe. Quando ele foi para Macau, depois já posso explicar como é que ele foi para Macau, o pai escreveu-lhe uma carta em que dava-lhe conta de que a mãe estava muito doente. E ele pensou que a mãe iria morrer. E então um dos sonetas talvez mais pujantes de sensibilidade e de dor, é daqueles que até faz doer quando a gente o lê, foi dedicado à mãe, que é aquele célebre poema: quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho. Queres que eu leia?
Eu acho que sim, que nós não podemos perder a leitura deste poema dedicado à mãe.
Ora bem, então vou ler. Ora bem, este é mesmo...
É mesmo...
Dói.
É de sofrimento, de profundo sofrimento.
Quem poluiu? Quem rasgou os meus lençóis de linho onde esperei morrer? Meus tão castos lençóis. Do meu jardim exíguo, os altos girassóis, quem foi que os arrancou e lançou ao caminho? Quem quebrou, que furor cruel e simiesco, a mesa de ocear, tábua tosca de pinho, e me espalhou a lenha, e me entornou o vinho, da minha vinha o vinho acidulado e fresco? Oh, minha pobre mãe, não te ergas mais da cova, olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova, dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma da minha mãe, não andes mais à neve, de noite, a mendigar às portas dos casais.
Muito bonito, muito sempre. E já agora, deixa-me aproveitar para te perguntar o seguinte.
Sim.
É que dizem que ele também foi muito infeliz aos amores, é verdade?
É verdade, é verdade. Olha,
foi mais episódios marcantes da vida dele.
Os tais negativos, estamos a falar então dos tais negativos, pois tenho que falar dos positivos que interrompi. Ora bem, há um que toda a gente conhece, que é o célebre, aquela célebre paixão que ele teve por uma grande mulher, uma mulher muito culta, feminista, jornalista, escritora, chamada Ana de Castro Osório. E ele escreveu-lhe uma carta a pedir para ela se casar com ele, mas ela respondeu-lhe dizendo que não podia, que já estava comprometida. E isso foi uma grande, 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 grande frustração. Mas há um investigador de Camilo Peçanha, que eu respeito muito, que tu conheces também, Daniel Pires. Ele escreveu um livro muito interessante, Correspondência, Dedicatórias e Outros Textos. E ele fala de outra frustração amorosa. Fala de uma frustração amorosa com uma senhora familiar, de Aires de Castro e Almeida. Portanto, duas frustrações amorosas. Depois, ele, lá em Macau, onde ele viveu, ele teve várias ligações com mulheres chinesas. Nos últimos anos da vida, com uma que é referida, ele, até nas cartas que escreve, chamada Águia de Prata. Era chinesa. Certeza que o tratou bem, mas era chinesa, portanto...
Havia ali diferenças ali, culturais.
Sim, culturais, sim, mas acompanhou nos últimos anos da vida dele. Portanto, isto são tudo aqueles momentos marcantes, mas negativos, não é?
Mas houve também momentos positivos. E, por exemplo, em relação à Ana de Castro Osório, se calhar...
Mantiveram sempre uma grande consideração mútua.
E foi ela que lhe levou a publicar...
Deixa-me então contar eu a história. Sim, há cartas entre os dois, há um grande respeito. Há um grande respeito entre os dois. E foi graças à Ana de Castro Osório que nós temos a clepsidra, considerada por alguns como, olha, o António Ferro chamava-lhe o missal. Temos agora o missal. Mário de Sá Carneiro dizia o grande ritmista, que era o poeta Camilo Peçanha. Fernando Pessoa, que dizia que tinha três poetas, que de certa forma eram uma espécie de pessoas que o tinham marcado imenso, que era o Antero de Quental, o António Nobre, mas, acima de tudo, Camilo Peçanha. Ele tem frases lindíssimas sobre Camilo Peçanha, Fernando Pessoa, depois vais procurar. E o que é certo é que Camilo Peçanha foi, evidentemente, uma personalidade poética absolutamente fulgurante. Mas eu queria te falar
dos aspectos
mais
positivos.
Mais aspectos, boa, recorda-me. Porque, olha, um deles, o facto de ele ter conseguido ir para Macau trabalhar, porque ele teve aqui uma vida profissional um bocado instável e ele precisava de assentar profissionalmente. Ele concorreu para ser professor do Liceu de Macau, que foi, houve um concurso de abertura para professores do Liceu em 1893. O Liceu começou a funcionar em 1894, um bocadinho depois. E ele chegou lá, ele concorreu
foi o primeiro
professor de filosofia.
Isto é muito importante.
Então, para ti, que és de filosofia, tem um valor muito grande.
Tem um valor muito grande, tem sim.
E ele, que era uma pessoa extraordinariamente culta em relação ao nível cultural da Terra, ele sentiu a necessidade de procurar um refúgio cultural. Então, ele dedicou-se à civilização, à língua e à cultura chinesa. Ele dizia que a poesia chinesa eram momentos de exaltação estética. A poesia chinesa. E ele fez tradução de elegias chinesas, de uma sensibilidade absolutamente
As incrível. Oito elegias chinesas que ele traduziu, não é? E que foram apresentadas, por exemplo, com a pintura, acompanhadas com a pintura de Pedro Barreiros, e publicadas na Gradiva. Exatamente. De facto, é ver a beleza, primeiro das elegias que aparecem em caracteres chineses, e depois a tradução e ainda o prefácio do Pedro Barreiros. De facto, merece esta obra publicada pela Gradiva, merece a nossa atenção. Mas Celina, nós estávamos aqui a falar dos aspectos positivos e já agora que falaste do poeta e da sensibilidade poética...
Mas ainda um, porque ele encontrou em Macau muitos intelectuais, pessoas com que se identificavam culturalmente com ele, muitos não. Um deles, que não posso deixar de referir, foi Venceslau de Moraes, que também está super ligado ao Oriente, menos a Macau. Ele nunca gostou muito de Macau, nem gostou muito da China, mas foi aquela grande personalidade que gostou do Japão, para onde foi a viver e onde passou os últimos anos da vida dele. E sobre o Japão deixou imensas obras, não é? Venceslau de Moraes. Aliás, eles eram muito cúmplices, eles eram muito amigos. Como tu sabes, Camilo Peçanha, além de professor, além de jurista, ele era um apreciador também das obras de arte chinesas. Eles iam muitas vezes, quer a Cantão, quer a Hong Kong, procurar nos antiquários peças de arte chinesa, que Camilo Peçanha ofereceu ao governo de Portugal por duas vezes.
O que de facto também mostra a generosidade.
Sim, claro, porque ele gostou muito de Macau, apesar de lhe ter chamado o chão antipático do exílio. Ele gostava, naturalmente, senão não tinha ficado lá. Mas, naturalmente, Portugal era a mãe, era a metrópole, não é? Portanto, ele ficou sempre muito ligado também.
E ele tinha tido aquele grande amor e...
Sim, mas, pois, é como nós. Eu também estive muito tempo em Macau, meu coração está dividido, claro. Não é? Mas já não é completamente português, e não é completamente chinês, claro. Macaense, está dividido. Quando eu chego a Macau, encontro o meu espaço. Quando eu chego a Portugal, quando eu vivo em Portugal, encontro o meu espaço. Quer dizer, nunca mais fui inteira de um só sítio.
Claro.
Está dividido. Sim,
mas não sei se em relação aos momentos marcantes, querias ainda referir mais algum momento marcante pela positiva, ou se querias falar sobre o poeta agora, com o poeta do seu tempo?
Sim,
portanto,
ele foi de facto um poeta fantástico, não é? Ele, considerado um poeta simbolista, embora ele é de tal forma, ele é muito estudado hoje em dia, como tu sabes, não é? Há grandes teses de doutoramento. Eu acho que ele tem um gênio poético de tal forma grande que catalogá-lo, eu acho que é redutor, percebes? É redutor, porque ele é de facto um poeta claro, simbolista, sim, ele é Barbara Spaggiari, que é uma grande investigadora italiana, que fez um trabalho sobre ele, diz que ele é o maior poeta simbolista português e um dos grandes intérpretes do simbolismo europeu. Ele conheceu Verlaine, ele conheceu Rimbaud, ele conheceu Mallarmé, mas ele é, ele é tão bom, ou não sei, eu não conheço a obra deles, claro, mas ele é muito bom. Outro grande poeta que ele conheceu, Robin Dario, que era um poeta nicaragüense, que ele também gostava muito da obra dele. Agora, por exemplo, há um poema que mostra muito aquela musicalidade que é característica do simbolismo, que é aquele belo poema. Olha, nem sei de cor, espera aí que eu vou ler. Imagens que passais pela retina dos meus olhos, porque não vos fixais, que passais como água cristalina por uma fonte para nunca mais, e depois podes ler
cá
esse
está,
poema.
Cá está, e essa, isso vai, isso, musicalidade. Essa musicalidade, e eu até te pedia se podias realmente ler um ou dois poemas que melhor traduzem as vivências do poeta nos momentos essenciais da sua vida. Portanto, aqueles um ou dois poemas.
Um já li, um que foi aquele da, para a mãe, nem quando ele pensou que a mãe ia morrer, ou que já tinha morrido, ou que estava para morrer, coitado. E ele, aquele, não é?
Talvez o outro, ao Barco das Flores, ao longe, mas o Barco
esse,
das Flores.
Esse reflete a realidade macaense. Esse tem que o ler, naturalmente, não é? Porque é absolutamente imprescindível. Deixa-me cá ver, ao longe, os Barcos de Flores, de na flores. Página 62. Deixa-me cá aqui. Este é muito bonito. Olha, não é muito fácil de ler, já te digo. Aliás, eu até devia ter feito este. É que eu não sei ler poesia. Eu sinto a poesia de Camilo Pessanha muito. Agora, dizer que eu leio bem, não. Mas eu sinto-a. Sinto,
então,
que eu gosto muito.
Deixa sermos nós os juízes.
Está bem. Ora bem, este poema chama-se Ao Longe, os Barcos de Flores. Não sei se é preciso explicar os Barcos de Flores, que eram aqueles barcos que estavam no Delta, não é? E que eram casas de prostituição.
E
é?
Também da arte.
E também da arte, que elas tangiam, claro, como
elas tocavam, não era, meras casas de prostituição.
Não era mera, mas pronto, okay.
Tinha bastante.
Bastante, não é? Aliás, isto, ele fala aqui, eu vou ler então. Só, incessante, um som de flauta chora, viúva, grácil, na escuridão tranquila, perdida voz que de entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Na orgia, ao longe, que em clarões cintila e os lábios branca do carmim desflora, só, incessante, um som de flauta chora, viúva, grácil, na escuridão tranquila. E a orquestra, e os beijos, tudo a noite fora cauta detém. Só modulada trila a flauta flébil. Quem há de remila? Quem sabe a dor sem razão deplora? Só, incessante, um som de flauta chora.
E eu realmente senti-se bem. Primeiro deixa-me dizer que leste muito bem.
Claro.
E eu realmente sentia-se muito só. E uma coisa muito interessante, uma reflexão dele muito interessante que aparece em literatura chinesa, diz-nos que tem, eu vou citar, portanto, do seu artigo sobre literatura chinesa. Tenho entretido os ócios dos últimos 6 anos de residência em Macau, os primeiros da velhice, tirando desse esforço, em boa parte se diga, horas de um tão suave prazer espiritual que dele o não esperava também.
Pois, foi um dos momentos, era o que eu ia falar, que eu já te falei há bocadinho, que é um dos momentos marcantes, mas pela positiva, aquela apreciação enorme da civilização chinesa, a cultura chinesa, não é? Ele era um homem, de facto, diferente, e era um homem muito culto e muito sensível, portanto, a poesia chinesa, que também é muito, só escreve o que é essencial, aliás, como é muito depurada a poesia chinesa. Os poemas dele também o são, não é? Há um muito bonito, que é um dos que eu gosto mais. Em certas edições chama-se Interrogação. Noutras edições é o primeiro verso que serve de título. Queres que eu leia?
Ai, eu gostava muito.
Mas depois não leio muito mais, porque senão as pessoas cansam-se. Ora bem, eu vou ler este poema, que é muito bonito. Aliás, qual é o poema dele que não é bonito, não é? É verdade, mas... portanto, como eu disse, em certas edições aparece com o título de Interrogação. Noutras edições aparece com o Não sei se isto é amor, que é a primeira frase do primeiro verso. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar se alguma dor me fere, em busca de um abrigo. E apesar disso, crês, nunca pensei num lar, onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti, nunca chorei nenhum ideal desfeito e nunca te escrevi nenhum versos românticos. Nem depois de acordar, te procurei no leito como esposa sensual do Cântico dos Cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo a tua cor sadia, o teu sorriso terno, mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que enerva, que provoca. Eu não demoro o olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor? Não sei se o é. Mas sei que te estremeço, que adoecia talvez de te saber doente.
Muito. Este poema é excepcional. É excepcional. Tem uma sensibilidade.
É uma maravilha.
Excepcional. E de facto traduz bem a alma do poeta.
Exatamente. Pois. O que é que se pode dizer deste homem que não é muito conhecido, é muito estudado nas universidades, nos círculos académicos, não é muito conhecido aqui em Portugal. Normalmente eu fico muito irritada quando as
pessoas... Mas cá está, mas os chineses, por exemplo, na comunidade chinesa, nem sempre gostavam dele e chamavam-lhe o morto-vivo, não é?
Exatamente.
Mas pressentiam ao chamar-lhe o morto-vivo, estavam a pressentir...
Porque ele era muito magrinho, ele tinha uma fisionomia muito frágil, porque eu posso também dizer, não é? Essa infelicidade, essa extrema sensibilidade que ele tinha, ele depois acabou por se ficar dependente do ópio e isso marca as pessoas, marca, claro. Não é? Mas ele era uma figura muito respeitada, porque depois uma figura que marcou Macau, em certos círculos, marcou negativamente, porque ele tinha uma vida social que não correspondia aos cânones sociais da época e muito menos aos cânones sociais de uma pequena colónia, entre aspas, portuguesa, no extremo ponto da Ásia, marcadamente influenciada pela Igreja Católica, muito preconceituosa, e portanto uma figura como ele, eles respeitavam muito Camilo Pessanha.
Mas o que é admirável é que eles ainda o respeitassem apesar de todos
que
eles
sabiam
os pontos
que
frágeis.
Exatamente, mas ele quis viver lá, ele optou por viver lá até à morte, em 1926, no dia 1 de março. Há sempre três datas da vida de Camilo Pessanha que estão sempre presentes. O dia 7 de setembro, que foi o dia do nascimento, o dia 10 de abril, que foi o dia da chegada a Macau, e o dia 1 de março, que foi o dia em que ele morreu.
Muito obrigada, gostámos muito de a ter aqui na Rádio Freguesia de Belém. O Museu de Macau também gostou muito da participação da nossa ilustre historiadora e voltamos para a semana agora para falar de Camilo Pessanha, jurista. Até lá, obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.